E agora, Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi.
Boa tarde a todos, estamos aqui ao vivo com mais um programa Geeks and Beer. Ainda dentro do inverno aqui em São Paulo. Fala seu aí, mas nem te chamei
não, você
ainda.
Você não falou ainda, pô, mas foi bom.
Aqui, Ronaldo Rossi, por favor.
Agora sim.
Apresenta o nosso convidado.
Meu amigo Guilherme Matheus, o Gui Matheus, essa mulher é mafiosa. Seja muito bem-vindo.
Obrigado,
cara. Muito bem-vindo, cara. O Gui é um daqueles caras que a gente vai ter história pra contar. Devia ter um programa de uns 4 dias pra contar a história daqui. Porque, pô, o cara vem da gastronomia, além de tudo. A cerveja dele, pô, eu sempre coloco no rolê quando eu tô junto. Ele sabe disso, a gente tá sempre contando história junto aí. E eu posso começar pelo final, falando assim. Ele sabe que nas últimas dois anos eu votei como as melhores cervejas do Brasil, votei nas dele.
Eu não sabia disso, não.
Sabia, sim, senhor. Só tem memória fraca de quem bebe muito.
Voto onde? No Bob, não?
Eu votei no Bob, eu votei no... No Prazeres também.
No Prazeres eu vi, no Prazeres é verdade.
É, eu, em dois anos, eu acho que a Kruner, pra mim, é fora da curva. Kruner, e tudo que a gente tem no mercado hoje não tem nada parecido com a Kruner. E eu não lembro qual foi a outra. Mas, enfim, de qualquer forma, são realmente... Consigliere é a melhor aí do Brasil, de linha, pra mim. Muito, muito fácil, porque você vai ter toda a exuberância das versões modernas que esqueceram de tornar a cerveja amarga. Eu acho uma puta bosta a cerveja. Você fala assim, pô, tem uma IPA que não é amarga. Mano, para esse negócio de lactose. Pô, deu um saco de negócio. Não é? Você quer uma cerveja que não seja amarga, não vai ser uma IPA. Se IPA tem que ser amarga. Então, por isso, Consigliere, pra mim, hoje é sem dúvida uma das melhores IPAs que a gente tem no mercado. Seja muito bem-vindo, fala o que você quiser que eu vou servir a gente, que eu tô com sede já.
É muito legal estar aqui, bacana que lembra os tempos de publicidade aqui, né? A gente teve na FAB, foi publicidade primeiro, e a gente teve um semestre de rádio, e é muito legal, né? Voltar pro estúdio aqui, muito, muito bacana.
Legal.
Tá aqui. E aí, falando de cerveja ainda, né, cara?
Hoje, você que tá vendo, então não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha realmente pensada no fato de hoje estarmos aqui. Porque à noite estaremos lá na Mafiosa, lá em Valinhos. Conta aí onde é exatamente.
A gente tá na rua Paiquerê, 1540, ali subindo perto do Colégio Porto Seguro. É, na região da Grande Valinhos, pra quem não sabe, tem Campinas, Jundiaí, tudo ali perto.
Isso, a Grande Valinhos, São Paulo.
RMV,
isso,
região metropolitana de Valinhos. Isso. São Paulo quer fazer parte, isso. A gente tá negociando.
A gente tenta, mas vocês não autorizaram aí.
Ainda não tem autorização,
Cidade
tá?
Cidade Grande é um sucesso mesmo. Saúde.
Saúde, gente.
Saúde.
Muito obrigado de novo pelo aceite tão rápido. Estamos tomando aqui a primeira cerveja, numa versão diferente por ser em lata, da Adondrino. Dá pra ver aí? Deu, né? Uma East Coast IPA. A primeira que a gente teve, no caso da Mafiosa, foi em garrafa.
Garrafa.
E a proposta original é de remeter à máfia, de poder fazer tudo nesse sentido. Cara, conta aí, história sensacional.
Cara, quando a gente começou a fazer...
Tem que beber primeiro, 7 anos vale igual. Então, se você brindar e não beber, são 7 anos do mesmo jeito.
É isso, mano. Aí.
Então não bobeia com isso.
Tá resolvido. A gente começou a fazer cerveja em casa e aqueles equipamentos, toda aquela coisa de panela, de que não pode vender cerveja caseira. A gente sentia muito mafioso. E eu sou apaixonado pelas histórias de máfia, de filme de máfia. Eu entrei na igreja com a trilha do Poderoso Chefão. Na música do noivo, entrar foi a trilha sonora do Poderoso Chefão. E eu sempre gostei dessa máfia romântica, dessa coisa de máfia italiana. De história de da Itália.
Matando com bastante sofrimento, é isso?
Exatamente.
É
até bonito.
É bonito. Eu nunca tinha ouvido falar. Deve ser legal isso, pros outros, é claro, né?
É, exato.
E aí a gente queria dar um nome. Como a gente tava no hobby, né? 2013, a gente começou a fazer cerveja em casa. Desde o começo a gente já quis criar rótulo e trazer nome para cervejas. E aí a gente criou o nome Mafiosa e na sequência a primeira cerveja nossa, que foi a primeira receita que eu fiz em casa, que era a IPA, tinha que ser a Dom, né? Tinha que ser o Dom.
Dom.
Tinha que ser o Dom. Ela chamava Ipadrina no começo, tinha uma referência bem direta ao Poderoso Chefão. A Paramount não gostou muito, a gente trocou.
Ela fez a famosa notificação extrajudicial.
Ela fez uma proposta irrecusável pra gente. E a gente...
Convidou vocês a mudar o nome.
Convidou a gente a mudar o nome.
Carinhosamente.
E foi muito legal, assim. Acho que foi... É. A gente seguiu com a Dondrina e a gente segue com essa história de máfia. Se inspira muito em cinema ou em histórias da máfia, né? A Kruner tem uma ligação com a história do Frank Sinatra, com a máfia. E a gente segue fazendo essa brincadeira aí de... Quantos, de linkar com...
Quantos
com
são os rótulos? Você lembra todos?
A gente tá com 23 rótulos já lançados e tem mais 3 pra sair até o aniversário, que é semana que vem.
Às vezes a gente fala já. Mas vamos falar do que tá na linha já.
É, o que tá em linha.
Noiva 1, Noiva 2.
A gente tem, cara, tem uma colinha. A gente tem.
Se quiser,
tem colar,
pega
tem
a cola
muita
aí.
Coisa.
É, tá melhor a sua que a minha.
É.
Noiva 1, Noiva 2. Que
Noiva
é
1, Noiva
Hit,
2.
E
Dom.
Depois uma Sour baseada. Essa história é bem legal também. Uma Sour com maracujá. Aí a Dom Drino, que é essa que a gente tá tomando.
Melindrosa, que é uma brown ale com mel.
Muito legal.
É, aí tem a Little Valley, que é a nossa Saison com figo roxo.
Pô, que eu adoro isso aí.
Que é, a Saison é sensacional.
Valinhos é a capital do figo roxo, né? A gente fez uma referência a Valinhos. Aí tem a Triple Bock 28, que foi a nossa primeira collab com a Dádiva e com a Voz.
Bacana.
Lawless Lager e Lawless Porter.
Muito boa.
Que é uma linha da Pre-Prohibition, que a gente resgata os estilos de antes da proibição. É, Consigliere, que é a Double IPA, que o Ronaldão já falou aqui dela também.
E essa foto não deu encrenca aqui na lata, não?
Não, não deu encrenca. Porque ela tá... Aí já é um personagem nosso, né?
É, tá
a
bom.
Gente tem o Nani é nosso design. Depois que a gente fechou com o Nani, a gente começou a criar esses nossos personagens. Então a gente tem inspiração
tem
de várias coisas. E aí a gente vai criando os nossos, né? É... Aí a gente teve a Kruner, a Rigoletto, a Leave the Gun, Take the Cannoli.
Sensacional.
Que é uma frase clássica do filme. A Godfather, que foi uma collab com a 13. Aí tem a Vendetta, tem a Nightmare, tem a Irrefutable, que é a Kruner envelhecida.
Isso é uma imbecilidade também.
Aí tem a Underboss. Teve a collab que a gente fez pra Manchinha, que a gente participou com as 8 cervejarias da distribuidora.
Legal.
Uma Dark Witch, que eu fiz com o Alfeu, da Toca da Mangava, recentemente.
Não, também.
A The Beginning, que é collab com o Lamas, com o Davi, que é uma bitter clássica.
Não, só pra começar a falar mal dos outros, não vale nada aquele filho da puta.
A Bloody, que é uma Sour IPA, que eu lancei recentemente. E a Godendo, que a gente tá aqui pra tomar agora.
Show.
Muito bom.
Que é a Milkshake.
Você, a mafiosa tá no livro, esse aqui, ó. Ó, que belezinha. Isso, derruba o microfone, tô parecendo Faustão hoje em dia. Atrapalhado pra porra. Não pela barriga, pelo atrapalhado. A Mafiosa tá com a gente no livro também, logo de cara, veio, aceitou logo de convite de primeira, assim. E aí eu falei, porque, cara, eu quero usar a. Um Kelola Sporter, não era isso? Eu falei, cara, eu quero ela, porque é uma cerveja que eu gosto muito e a gente não tem um equivalente no mercado e tal. Beleza, você tinha ela em casa? Não, nem eu, nem ele tínhamos, né? Ninguém tinha essa em casa. A gente teve que achar, tipo, alguém colecionador, aquela história que pudesse ter pra poder realmente... Uma movimentação, porra, gigante pra gente poder estar com a cerveja no livro e o resultado foi absolutamente incrível. E aí, concluindo a história do livro com você, o Nani, o mesmo que faz essa arte toda, foi o cara que fez a diagramação da brincadeira inteira. Também tá tudo em casa, vamos dizer, tá tudo...
O Nani, cara, o Nani, ele trabalha com todo... Bem cervejeiro, ele deve estar com todo mundo. De alguma
gigante,
forma, ele tá ali em casa.
Gigante, assim. O trabalho do cara é animal.
É muito bom.
Realmente é muito bacana. E aí, a ideia de chamar atenção com a parte externa, não só com a parte interna, a gente entende o quanto de fato elas são bem feitas, e, né? Mas de chamar atenção pela parte externa. Já teve aquela história da pessoa que pegou e falou assim, nossa... Legal, e olha depois bebe e fala, nossa, que coisa amarga, não teve essa história? Como é isso, assim, tipo, o pessoal que chega avulso, porque o trabalho visual é muito bacana, e aí o povo chega totalmente avulso no rolê, e aí como fica isso?
Cara, a Noiva 2 acho que é o mais engraçado disso, que era uma sour. E a gente, assim, em Valinhos, é um mercado muito novo ainda de cerveja, né? Então as IPAs já estão começando a ficar um pouco mais, o consumo maior, já tem muita gente que conhece e tal. Nossa, desde que a gente começou também o trabalho que a gente vem fazendo em Valinhas, de divulgação, evento, tudo. A gente tem conseguido aumentar os consumidores. Mas é uma cerveja azeda, é muito diferente. E a Noiva 2, ela tá amarela, é uma referência a Tarantino, a Kill Bill e tal. Chama muita atenção. E aí eu recebo muita mensagem, nossa, a lata é muito bonita, mas a cerveja tava muito azeda. E aí a gente tem que explicar.
Bem, né?
Ainda bem que tava.
Que bom que tava azeda, né? Que bom. A Dom é uma referência do forte, né? É, muito forte, muito... Eu falo, mas o que é forte pra você, né?
Defina
forte. É engraçado isso, né? Porque o cara fala, mas as cervejas artesanais são fortes, né? Eu tomo duas... Nossa, tomar duas dessas eu vou ficar louco. É a bitter, que tem 3.8 de álcool. Eu falo, não, mas ela é forte do quê? De sabor? Ela é forte, ela é intensa.
De amargor,
ela pode ser.
Mesmo, ela
tem de sabor. Tem, mas ela não vai deixar
história,
mais bêbada.
Essa ser. História de forte, a galera fala da Guinness, né? Nossa.
É, a Guinness lojinha, é a aguinha, né?
Chegar lá na lojinha e fala assim, porra, eu queria uma cerveja forte igual a Guinness. Pois é, mano, tá, eles têm 4% de álcool, 4,5%. Porra, não tem esquema tão forte. Então a galera não entende exatamente o que quer dizer força alcoólica.
Exato.
Com intensidade de sabor, com amargor residual. Enfim, a galera não sabe, bagunça não,
o
tudo.
O termo encorpado. Encorpado normalmente
tudo
é amargor.
Tudo encorpado, né? Tudo
eu quero, encorpado. Não quero ela encorpada. Tudo encorpado, exatamente. É. Tudo encorpado. É a palavra genérica.
Tudo que é
genérica.
Intenso é encorpado.
Tudo que é intenso é encorpado. Exatamente.
A galera vai, enfim. É legal aprender. É legal depois entender como as coisas são diferentes. E aí... A ideia da... Hoje você tá na Dádiva, você tá naquele grande grupo das cervejarias que estão ali com a Dádiva. Sim. Pertinho, inclusive, caminho daqui pra Valinhos passar pela Dádiva, sempre falar um oi. É sempre muito legal. E aí, a linha regular, você, de toda essa galera que tá na Dádiva, acho que só você e a Japas que mantém uma linha contínua, né? Porque o resto da galera acaba sempre inovando, trazendo coisas o tempo inteiro de giro. A proposta tua é essa mesmo, manter uma linha regular e aí trabalhar menos? O que você imaginou fazer diferente?
Eu acho legal o lançamento, acho importante o lançamento, mas eu acho que muito lançamento acaba sendo ruim pro mercado e ruim pra cervejaria. É, a Dom é um exemplo clássico, né? A gente vai fazer o 16º lote dela desde que a gente saiu.
Caramba.
O que a gente evoluiu essa receita, porque a gente vai corrigindo detalhezinhos e melhorando alguma coisa ou outra... E técnica mesmo, não é de aumentar a lupulagem, de aumentar ingrediente, nada. É técnica, de mudar uma temperatura de dry hopping, de mudar uma temperatura de fermentação, de mexer um pouquinho na água, a gente vai conseguindo fazer uma cerveja cada vez melhor, né? Os últimos dois lotes eu não mexi nada na Dom e chegou, eu tô muito feliz com o resultado dela, assim. E numa cerveja de lançamento, cara, milkshake. A gente fez a milkshake agora, eu fiquei muito feliz com o resultado, tô super empolgado com ela. Dificilmente eu vou fazer ela de novo. Se eu fizer ela de novo, vai ser daqui a um ano. E eu não sei se eu vou fazer a mesma receita, se eu vou alterar alguma coisa ou se eu vou mudar tudo, né? O lançamento é muito assim, eu acho. Acho que a gente tá... É legal o lançamento. Acho que a gente tá querendo correr atrás do mercado americano que tá super maduro já e a gente tá super novo nisso. Só que eu acho que a gente tem que manter a noiva. Por exemplo, já tem 6 premiações com a noiva. Até o ano passado a gente ganhou bronze em Blumenau. Aí eu fui lá, mexi um pouquinho, terei umas coisas, a gente ganhou ouro esse ano. Falei, isso é legal.
Show.
Você trabalhar merecido, o produto pra merecido. Conseguir fazer essa evolução, né?
E aí nós estamos. Zero esses copos de vocês aí, vocês estão com pouca sede hoje. Tomamos a primeira da história da Mafiosa, agora tomaremos a mais recente.
A mais recente.
O senhor já vai contando aí já pra.
Agora, bem, eu fiz ela o ano passado em casa. Quando era pro chá de bebê do meu filho. Aí eu queria fazer uma cerveja que pra show. Dar de lembrancinha no chá de bebê. Era quase um chá de bebê, né?
Nossa, e aí, chá de bebê.
Foi bem assim. E minha esposa curte muito as New England, essas IPAs mais modernas. E eu falei, pô, milkshake, vou pôr leite, bebê. Foi uma brincadeira. E eu fiz ela, a gente serviu o chopp no dia. Eu fiz ela em casa, botei no barril lá. E, cara, todo mundo gostou muito da cerveja. E ela já tava lá depois desse resultado.
Opa.
Saúde.
Depois desse teste, eu já tava esperando a hora de lançar ela mesmo no mercado. Eu acho que a gente precisava de uma cerveja extrema, assim, da Mafiosa, mais extremona, um pouco mais...
Essa eu não tinha tomado, né? Ainda.
E aí a gente fez uma milkshake IPA com manga e coco.
Show.
E aí a gente usa os lúpulos lactose e baunilha, né? Pra, na base da milkshake IPA. E aí a gente usa o HBC472, que é o lúpulo da Kruner, que dá coco, que dá madeira. E o Mosaic, que dá fruta pra caramba também. É. Então a base de New England ficou bem bonita, a turbidez dela ficou bem legal. Ótimo. Ela ficou bem bacana.
Bem leitosa.
Ela ficou...
E aí não tá doce de novo, parece.
É. Então, eu tento buscar drinkability até mesmo onde não é pra ter. Até às vezes as pessoas falam, tem cerveja de bottle share, às vezes o cara faz a cerveja, né? Tem cerveja de... O vinho que é cerveja de bottle share. Então a cerveja, que ela tem que entregar tudo num gole. Porque o cara só vai tomar um gole.
É isso aí, é coisinha de 30 ml, 40 ml.
Mas daí se o cara for tomar um copo, o cara não consegue tomar aquilo, cara. Daí eu falo, se eu for vender cerveja pro cara tomar só um gole, eu tô ferrado, bicho. Eu preciso vender pro cara pelo menos tomar uma lata, né?
Claro, e aí mesmo se fala de pimenta, a gente tá vindo com uma linha nova de pimenta agora, umas notícias que eu tô fazendo. A primeira conversa
cara
foi chato, essa.
Aliás, com o Muru, né, cara? Que é um.
Não, mas ele também. Mas a história é longa. Ele é sensacional, aquele rapaz. Ah. Eu até falei que eu ia estar lá hoje, se ele pudesse. Ele falou que hoje não pode. Mas, enfim. A história é mais longa do que ele ainda nesse rolê de pimenta. Aí um dia eu falei assim: vamos fazer, vamos. Cara, eu não posso usar uma cerveja mais ardida do universo e achar que eu vou vender. O cara vai comprar um potinho menor do que um vidro de perfume francês. Exato. Vai usar uma gota, vai reclamar, vai passar pros amigos que ele quer sacanear, nunca mais vai comprar de novo, cara.
Exato.
Vai ficar aquele potinho de
ardor. É extravagância. Não,
mas
é,
eu falei,
você
quer, quer ardor sem sabor, passa limão na cara e sai no sol. Não é? Não adianta. Tem, pô, tem que ser equilibrado, tem que ter uma sacada de sabor. Tem que ter no nosso caso aqui, tem que ter o sabor que você tá prometendo na lata, o aroma que você. Cara, tá entregue. E nem necessariamente precisa estar sobrando. Eu falo uma coisa de. Sempre falou, já não falei nenhuma vez isso. Nosso terceiro programa hoje, ó. Tá, vai longa a nossa história. Esse cara que não para de viajar tem que dar um meio, dar uns nós nas agendas e a galera topa. Então, qualquer idiotice que eu falo, cara, é hoje, não, é amanhã, os caras vêm comigo, porque, porra, é legal pra caralho isso. Mas a gente gravou agora há pouco, eu sempre falo isso, que nós vamos olhar pra New England daqui a pouco com vergonha. Nós vamos olhar com o New England e falar assim, puta, eu usei 40 gramas de litro de lúpulo num litro de cerveja, puta vergonha, né? Daqui a pouco vai falar, pô, podia ter feito o mesmo resultado com 22. Sim. Sei lá, né? Qualquer coisa nesse sentido. Mas enfim, acho que a ideia de você conseguir entregar o aroma de coco, que é o mais forte de tudo aqui, uhum. Manga presente, mas o coco é de fato o aroma mais intenso.
É o que prendeu o Milo aí.
É, mas...
O sabor residual mesmo, o coco equilibrado com a proposta da baunilha, que a baunilha tende a roubar tudo pra ela, né? Então, nesse sentido, e não sobrar doçura residual de lactose, mando parabéns de novo. Não vou votar nela, porque esse negócio de lactose pra mim já deu, mas eu vou... Você tem boas outras referências. Nós lançamos quase junto uma cerveja do mesmo estilo, assim, foi muito louco. Foi a Sour, a minha Sour e a tua Sour. Ambas Sour, a sua condição de fruta, o que, que tinha lá na
Sour? Ela era de sangrenta e morango.
Vocês viram? Se não viram isso, dá uma olhada lá no Confreio do RR, a gente tem esse vídeo do lançamento lá. E aí eu lancei a minha sem nada e tal, então a gente teve de vezes, o mercado não tinha nada, de uma vez tinha duas. Numa semana tinha duas cervejas totalmente diferentes, mas com a mesma proposta.
Mas ela, realmente... a gente colocou lá no Tap Room, foi super legal, inclusive. Mas ficou bem legal, né? Que a sua tem tio juice muito, de lúpulo.
Essas idiotices de 40 gramas por litro.
E aí
puta
ela
idiotice.
Tinha sabor de fruta que vinha do lúpulo e a nossa tinha mais a pegada da fruta.
É, sensacional. Da hora que você coloca o amargor da casca laranja perceptiva, é realmente muito bacana. Fala.
Não, só que acenderam essa luzinha ali.
Estamos
chegando perto, infelizmente.
Bom, se tiver aí na região de Valinhos, que dá uma chegada hoje à noite, a gente tá lá, já falou o endereço. Se você quiser contar alguma outra coisa que vem pela frente dos três rótulos que você ainda não falou que estão chegando.
A gente tem, a semana que vem, no dia 24 agora vai ter uma festa legal em Valinhos, a gente vai chamar de Big Brew. É, tem uma galera, um movimento legal de caseiro em Valinhos. Eu passei uma base da Dom de receita e 5 equipes vão fazer a cerveja lá no bar, na panelinha. Show. Então a ideia é fazer uma abraçagem coletiva, uma abraçagem aberta para mostrar equipamentos diferentes dos caseiros, para incentivar essa cultura do homebrew aí. E aí a gente abre a temporada de comemoração aí do aniversário da Mafiosa. E dia 31 é a festa. Entrada franca, então, é só chegar. De agosto, sábado, não esse sábado, outro. E aí a gente vai ter três novidades lá. Uma delas é uma collab com a Tábuas, que deve sair até lá. Eu tô falando que tá no tanque, né? E aí, se eu te falar cerveja que tá no tanque, que vai estar na festa, é um problema. Mas enfim, se tudo correr bem, ela estará lá. É uma sour com madeira brasileira. Então a gente usou, não usou fruta, a gente usou jaqueira e putumuju pra trazer os sabores das frutas aí.
Incrível. Bacana.
E aí, acho que, cara, a gente tá bem empolgado. E, putz, os meninos são super parceiros nossos, super amigões, assim. Eles são de Barão. Sim. Fundamos o Polo Cervejeiro junto, o Polo Cervejeiro de Campinas. E a Live the Gun Take D virou uma linha agora. E as próximas vão ser a Tiramisu e a Gianduia. Não necessariamente vão ser RIS. Essas são Double Milk Stout, a lactose de novo. Mas aí acho que precisava ter a lactose. É, essas duas, elas saem agora. Elas vão sair. Elas, cara, a gente lança no aniversário e depois elas entram no mercado
falar
em setembro.
Nada. Eu fiz a Nikita.
É verdade.
E nós ganhamos de novo essa semana. Fiquei orgulhoso. Ganhei lá o World Beer Awards. Essa não esperava. Me arrepiou que veio aquele prêmio. Mas eu fiz isso, não posso falar que eu não fiz. Eu fiz, só que, cara, o mundo é além disso. Não é só isso que tem
no
mundo.
Sim, concordo.
Não tem pra nenhum. Tipo, você fazer de vez em quando. Você tem uma na linha, você vai ter todas. Ter todas cansa, é só isso. Então ter uma diferente, pô, é sensacional. Quando eu for, vou te falar agora, ao vivo, não sabe a história das cinco receitas. Quando eu for pra abrir os cinco junto, me chama. Opa, lá.
Fechado.
Então a gente marca um esquema, faz lá uma análise pra galera. Eu vou lá fazer uma avaliação sensorial das cervejas, leva todo mundo junto. A gente vê um dia que todo mundo possa sair. Fazemos isso, de repente fazemos um videozinho pra mandar pra cá.
Fechado.
Vai ser realmente muito bacana.
Vai ser demais.
Achar a Mafiosa nas redes sociais?
Mafiosa Cervejaria, tanto no Facebook quanto no Instagram.
Bacana.
Só mandar uma mensagem pra gente. Lá tem a programação do bar, tem informação sobre lançamento. A gente tá direto aqui em São Paulo com degustação nos bares parceiros. Já fizemos lá na Cervejoteca várias vezes, foi sempre super legal. Aliás, já dá pra fazer outra, já temos rótulos pra fazer outra. Já.
Novidade de monte,
por favor.
E aí a gente estamos sempre por aí na área.
Muito bom.
Fechado.
Mano, de novo, muito obrigado.
Obrigado.
Pelo aceite imediato, pelo bom papo, pelas boas cervejas. E você aí, escolha a sua cerveja, escolha o seu copo, escolha a sua companhia e vai ser muito feliz. Mais cerveja, menos frescura. Valeu.
Valeu, obrigado. Valeu,
saúde.
Rádio Geek, apaixonados por cerveja.